universitários, em particular as regiões de junta, público, comunicação social. O governo tem uma pergunta que traz aqui, é umas perguntas daquelas diretas, não é um tema muito fundamental, porque nós, o centro das pessoas, terminaram no trabalho. A primeira pergunta que eu queria fazer é: em 22 de novembro de 2021, a gente vai fazer a sessão, eu vi no início do município de Ramon de Silveira, que é a final da situação de um campo de sentença a todos os adversários, foi o único.
Entretanto, passou este tempo todo. Tenho a dizer, em abono da verdade, que o ofício foi um copy-paste do que tinha sido remetido ao executivo anterior, por isso o senhor não está muito atrasado, ou seja, só leva 3 anos. O executivo anterior também acabou por não me dar qualquer tipo de resposta. Alegou na altura que a infraestrutura que era da responsabilidade da EDP, ou da ex-EDP, e queria instar diligências para que a ponte tivesse um pequeno refresh. O refresh não deve ser bem assim considerado, porque ainda o ano passado houve lá uma prova desportiva e às vezes fazem essas coisas assim um bocado à ligeireza. Mas isto é a opinião que eu tenho e é um bocado discutida. Essa é a primeira pergunta que eu lhe quero fazer. A segunda tem a ver com os danos que provocou a empresa do saneamento, a empresa responsável pelo saneamento na nossa freguesia. Também em 2021 e 2022 dirigimos ofícios a reclamar intervenção da Câmara Municipal junto da empresa responsável pelo saneamento, uma vez que deduzo eu que deve ter ficado uma garantia da obra. Há coisas que a mim, sinceramente, acabo por não entender. Eu digo isso muitas vezes, eu não sou político, não quero saber da política absolutamente para nada, mas meti-me na política porque foi a única forma de ajudar a minha freguesia. O que é que eu quero dizer com isto? Custa-me admitir que uma empresa que faz uma obra pública danifica bens particulares e no fim daquilo tudo atribui a vento e à companhia de seguros que não assume a responsabilidade. Primeiro foi o vento, que não tinha nada que está vento, e a segunda foi que a companhia de seguros não assumiu a responsabilidade. Isto, acho eu que isto não cabe na cabeça de ninguém. A empresa era que estava a fazer a obra, era responsável, bem ou mal, eram eles que estavam a fazê-lo, não é? Esse é o segundo ponto que eu queria abordar a Sr. Presidente. O terceiro tem a ver com o muro de cortinhas. Tive o privilégio, há 2 semanas, de fazer uma visita ali com o técnico Renato, o arquiteto Renato, à nossa freguesia, e fiz esta pergunta. Porque, de facto, o muro já está, foi um muro que caiu, não caiu na sequência do mau tempo que ali o Barroso há bocado fez referência, já tinha caído em 11 de março de 2022. E de facto sei que a Câmara que abriu o procedimento para repor o muro, só que é certo é que ainda lá está. Também estou-lhe a perguntar porque as pessoas me perguntam a mim, porque as pedras já arrumamos. Outra pergunta que eu lhe queria fazer tem a ver com o condomínio da aldeia. Eu na última Assembleia Municipal perguntei-lhe acerca da candidatura. O Presidente disse-me que não sabia o ponto em que ela estava. Portanto, partimos do princípio que não foi aprovada, porque já viu uma nova fase de apresentação de candidaturas. Isto, eu vou voltar a frisar esta candidatura, porque isto para nós tem uma importância tremenda. Como sabe, nós somos uma das freguesias que somos muito castigadas pelos incêndios florestais. E, particularmente, este lugar, que é o lugar de Pardelhas, por condições climatéricas e do relevo, o incêndio, chegando ali, dizem os entendidos que está em Viana do Castelo. Ou seja, as pessoas têm que ter esta noção. Se, porventura, e esperemos que não volte a acontecer, mas se, porventura, a candidatura não for aprovada, nós temos que ir para o terreno e temos que fazer alguma coisa. Daí esta urgência de, e eu voltar a insistir neste ponto. Outro ponto que eu queria ver com o Sr. Presidente tem a ver com o quadro do PSOL. Isto é um bocado... não sei como é que é de abordar isto, porque na última Assembleia dei os parabéns à Sra. Vereadora que tinha resolvido o problema, nem de propósito. O indivíduo lembrou-se que aquela não era a área dele e resolveu abandonar-nos. Pronto, não sei quais o motivo, porque também não me deu essa justificação, resolveu abandonar-nos. Sei que continuamos com déficit no quadro do pessoal e volto a existir. Faz falta a gente para trabalhar. Esta parte. O último ponto que eu queria ver consigo tem a ver com a iluminação pública. Está de parabéns porque está resolvido. A parte da substituição dos candeeiros está resolvido. Agora, esperamos é que aquele processo de recolha e identificação das novas iluminárias também seja, tenha um atendimento breve para nós ficarmos com esta situação como está. Portanto, espero um momento. Pessoal, muito obrigado.
Freguesia de Sopo. A seguir.
Pedro.
Sou o deputado Pedro Soares, faça o favor. Eu vou afastar o micro, que eu acho que vocês me conseguem ouvir bem mesmo com o micro afastado, para ver se consegues perceber em casa. Sr. Presidente da Assembleia, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, caros colegas deputados municipais, caríssimos presidentes de junta, caro público aqui presente e que nos segue em casa via Zoom, comunicação social. Antes de mais, uns pequenos pontos prévios, que uma sugestão... À mesa, Sr. Presidente, os votos de louvor, os votos de pesar, os votos de congratulações, acho eu, quando são subscritos por ambas as bancadas, que não devia ser um voto do Movimento de Cássia Cerveira ou do Partido Socialista, devia ser um voto da Assembleia. É uma sugestão, porque não me parece que seja muito correto estarmos a distinguir se ambos se associam e se é de todas as bancadas, deve ser um voto da Assembleia e não do Partido A ou do Partido B ou do Movimento Independente C. Uma sugestão. Segundo ponto, em relação ao relatório da CIM, aqui o Sr. Deputado Municipal Joaquim Barroso já fez a apresentação, não vale a pena, a minha não era tão extensiva, mas não vale a pena estarmos a repetir exatamente a mesma coisa. Já tivemos a oportunidade de comunicar, de falarmos e de nos entendermos. Pronto, fica aqui o compromisso que na próxima Assembleia Municipal, para não ser o Joaquim Barroso a fazer outra vez, falo a eu, isto obviamente não invalida que possamos trocar umas ideias na apresentação da mesma. Outro ponto também que tem a ver com a questão que o Sr. Joaquim Barroso levantou de eu votar contra as datas da última Assembleia Municipal. Se alguma coisa nos vem dar razão, e vem dar razão a mim particular, é exatamente isso que aconteceu hoje e que aconteceu na última Assembleia. Se nós não conseguimos ouvir o que está a passar em casa, se não temos, e na última Assembleia ouvia-se muito mal porque houve um micro de alguém que ficou aberto, então não se percebe o que as pessoas dizem na Assembleia, houve-se talheres e tachos e uma senhora a falar com umas crianças. Ou seja, quando nós temos atas em que as atas não refletem sucintamente aquilo que se passa na Assembleia Municipal, corremos o risco de termos um problema informático e passamos a não ter atas. Que é aquilo que eu digo desde o início. Portanto, não tem que ser uma coisa exaustiva, mas tem que ser, obviamente, um resumo daquilo que aqui se passa. Agora deixamos de ter som, não há atas? É uma pergunta que eu vejo. Uma resposta, porque isto é sempre muito, muito, muito complicado, porque depois o Sr. Presidente, também já agora é uma pergunta que eu queria fazer ao Sr. Presidente da Assembleia, porque depois do Sr. Presidente da Câmara falar, eu acho que a bancada, qualquer das bancadas que tenha tempo, pode retorquir novamente ao Sr. Presidente da Assembleia, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Isso, pronto. Não tem acontecido. Mas isto, tendo em conta aqui a segunda parte, que tem a ver com a questão do orçamento, e deixem-me dizer que eu, da última vez que estive aqui, disse que o PS tinha votado contra todos os orçamentos, o que efetivamente não é verdade. Portanto, faço aqui o meia-culpa disso. O PS votou, absteve-se nos três primeiros orçamentos, o último, que era exatamente aquilo que foi aprovado outra vez nesta Assembleia Municipal, o PS votou contra. Portanto, fica aqui o reparo, isto para responder ali ao Sr. Deputado, Renato, que no último orçamento que foi apresentado nesta Assembleia Municipal pelo Movimento Independente de Pensar Cerveira, foi basicamente 80, 90% daquilo o senhor estar um contra. Pronto. Agora, outra questão que eu queria dizer ao Sr. Presidente. O Sr. Presidente, na última Assembleia, depois das minhas intervenções, falou de uma série de coisas que eu vinha aqui que falava e que não apresentava provas. Deixe-me dizer-lhe também, Sr. Presidente, duas coisas. Primeiro, e com todo respeito, isto não é um tribunal. Isto é uma Assembleia Municipal e nós aqui discutimos política. Mas há uma coisa que o senhor conhece bem melhor que eu, até porque não é da minha área, mas da sua, que se chama presunção de inocência. Ou seja, até prova em contrário aquilo que eu estou a dizer é verdade, a não ser que alguém me desminta. Mas tendo em conta isto, veja lá bem, que eu também percebo que o senhor Presidente e algum do Executivo, que são novos nestas matérias e que provavelmente não viram o que estava para trás, não tem algo no background. Olha, eu dei-me ao trabalho de ver as atas antigas das reuniões de Câmara. Ata número 21/2019, passa a ler, empreitadas, fornecimentos e aquisição de serviços. Peço desculpa que hoje não trouxe os óculos e estou a ficar um bocado preocupado com a ver ao perto. O projeto, diz aqui, projeto Centro Municipal de Proteção Civil, alargamento e ampliação do heliporto do aeródromo do Alto Minho. Está aqui, à ata da reunião de Câmara. Mais. Ata 21/2018. Constituição da Associação de Municípios, Proteção Civil, Constituição dos Municípios de Valença, Vila Nova e de Cerveira. A associação não existia. Está aqui, ata da reunião de Câmara. Mais. Doação da parcela de terreno, Comissão de Comparto de Vila Mian, o tal terreno para a habitação de custos controlados, também não sabe, está aqui. Mais. Ato de Câmara 7/2018. Minuto de protocolo de colaboração a celebrar entre o município de Vila Nova de Cerveira e o município de Valença para a constituição do Centro Intermunicipal de Proteção Civil. Peço desculpa que isto não está por ordem de ano, mas, Sr. Presidente, eu dei-me ao trabalho de fazer isto. Deixe-me dizer-lhe, passas-me água, se faz favor. Deixe-me dizer-lhe que foi a primeira e a última vez que eu faço isto, porque eu não tenho que fazer este trabalho. Sabe, eu tenho memória e quando eu falo aqui das coisas, tenho aquilo que digo. E, como sei aquilo que digo, e como conheço o histórico, até prova em contrário, eu não estou a inventar nada. Estou a dizer aquilo que se passou nas reuniões de Câmara e estão aqui, se os senhores quiserem, tenho todo o gosto de dizer. Agora, Sr. Presidente de Câmara, eu por acaso tinha aqui um apontamento que, em relação aqui a uma freguesia, mas o Sr. Presidente já falou, porque estamos há praticamente ano e meio em que aquilo é uma situação grave. Eu passo lá todos os dias, passam lá crianças, espero bem que se resolva, mas o Sr. Presidente da Junta já falou sobre isso, não vou falar mais sobre isto. Em relação à escola de Covas, Sr. Presidente de Câmara, deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu estou extremamente desagradável e eu vou tentar ser muito resumido. Como sabem, o meu filho, os dois já lá estiveram, mas agora a Mariana já não está lá, já está aqui no Centro Escolar de Cerveira. Estão na Escola de Covas e eu fui assinar as notas, para tomar conhecimento das notas do meu filho e deparei-me com uma situação extremamente constrangedora, que foi a senhora professora estava lá com o aquecedor. E eu disse, a senhora está com frio. E ela disse, não existe aquecimento na escola, eu tive que trazer o meu carro. Inclusive, os miúdos nem tiravam os casacos. Bem, entretanto, fiz algumas chamadas, coincidência ou não, dois dias depois a situação estava resolvida. Mas, aquilo que eu queria saber em relação à escola de Covas, Sr. Presidente, é que estavam previstas uma série de intervenções na escola. Continuam os mesmos problemas na cantina. Continuam os mesmos problemas no refeitório. Agora, há o problema acrescido da falta de aquecimento. Há algum problema que existe lá, que não sei, sinceramente, não sei. Ou melhor, sei, pelo menos aquela sala não funciona, mas acho que a escola de Covas merece um bocadinho mais de atenção do município, até porque neste momento está a ter um papel extremamente importante. Em campos não há vagas para os alunos, e muitos alunos dos imigrantes estão aí para Covas neste momento. Portanto, merece um bocadinho mais de atenção. E depois há outra coisa aqui, que o Sr. Presidente deu uma entrevista fantástica, deve-se lembrar, do Jornal do Alto Minho, do seu ano de mandato, e deu aqui uma entrevista realmente muito interessante, Sr. Presidente. E eu só queria interpelar aqui em duas ou três situações. Com certeza.
Já esgotou o tempo da bancada do PS. Nós estamos a contabilizar 20 minutos agora. Mas faça favor.
Já? Sei, pronto. Se já esgotou.
Faça favor.
Muito obrigado. Eu vou assim muito rápido. O senhor nesta entrevista disse uma coisa muito, muito interessante, que é: o Valença é bastante positivo, como eu já tinha antes, fez mais Fernando do que nos últimos 8 anos do estilo anterior. Sou presidente, qual herói da Marvel? No próximo carnaval eu vou sugerir que exista aí um herói da Marvel a dizer: super presidente, que o senhor conseguiu fazer durante 8 anos, um ano, aquilo que não se conseguiu fazer em 8. A Câmara Municipal estava desorganizada, não tinha divisão de obras. Não, Sr. Presidente. A Câmara Municipal não tinha um chefe de divisão de obras. A Câmara Municipal sempre teve divisão de obras. Tanto que o técnico que hoje é chefe da divisão era não, o técnico que dava os parceiros. Eu vou ser muito, muito breve. Fala da Bienal, não havia uma liderança forte e deixou andar todos os vícios que vinham de trás. Olha, diga-me uma coisa, quais eram os vícios que vinham de trás? Era um vício executivo. Mas os vícios que vinham de trás, veja lá, com a liderança que não era forte, eu vou só recordar. 2019, Bienal. Prémio do Melhor Museu Português. 2016, segundo prémio na categoria Cultural e Events. 2018, primeiro prémio na categoria Arte e Música. 2019, extinção da categoria Melhor Museu do Ano. 2020, extinção das categorias Comunicação Online. 2021, extinção das categorias Aplicação de Gestão Multimédia. E ficamos por aqui. Eu espero, com a sua boa organização que tem neste momento, que consiga fazer melhor que aquilo que foi feito com uma má organização. Por último, o senhor também fala da questão das águas. Da questão das águas, que é muito importante. E diz que o parecer que o senhor pediu, que é taxativo e que é, se não for por mútuo acordo, não é possível sair das águas. Neste sentido, vai entrar uma ação em tribunal que vai demorar muitos anos. Pois é, Sr. Presidente, mas o Sr. Presidente já sabia disso. E o senhor não o disse na campanha, sabe? É que o Sr. Presidente vai andar com uma ação, o Sr. Presidente vai sair, vai deixar de ser Presidente, e depois aqui alguém vai ter que fechar a porta atrás de si. Porque já não vai ser o Sr. Presidente a fazer. Da questão da habitação, que o senhor também fala aqui dos imigrantes, também não vou alugar sobre isto, o deputado Aristide já falou, mas deixe-me relembrar novamente, até porque houve uma série de medidas que foram apresentadas pelo Governo sobre a habitação, e deixe-me, eu sei que o senhor Presidente tem que se controlar, como disse já, para falar de habitação a custos controlados. Mas eu vou falar nisto as vezes que forem necessárias, e deixe-me dizer uma coisa, olha, Portal da Habitação de Portugal, e diz o seguinte: o montante dos empréstimos é fixado pelas instituições financeiras, não podendo ser superior ao custo das obras a realizar dos encargos financeiros, podendo, além disto, adquirir edifícios desde que o mesmo não seja superior a 85% da avaliação. Ou seja, o senhor tem uma série de instrumentos para poder trabalhar num problema gravíssimo que nós temos, não só em Cerveira no país, mas especialmente em Vila Nova de Cerveira. O senhor tem um projeto de habitação a custos controlados aprovado. O senhor tem o terreno que é da Câmara Municipal e o senhor Presidente da Câmara, por isso simplesmente não quer fazer nada. Aquilo que eu quero é que o senhor Presidente diga aos cerveirenses qual é que é a sua estratégia. Porque se eu falar aqui de 800, podem ser até 1000 habitações. Vai fazê-las como? De quê? Devem ser à volta de 1000, que é um número bastante elevado. Estamos a fazer o nosso trabalho, mas vamos enviar este trabalho também ao Governo. O senhor vai fazer o quê concretamente neste problema específico? Porque até agora a única coisa que nós ouvimos é que o senhor não vai fazer nada. E deixe-me dizer-lhe uma coisa. Quando o senhor diz que fez mais num ano do que em 8, Sr. Presidente, olha, deixe-me dizer uma coisa. O senhor não, o executivo. O senhor é líder de uma equipa. O senhor não vai ser herói da Marvel, sabe? O senhor vai ser conhecido como... Isto vai ser o mandato do Poucaxinho. Isto é o mandato do Poucaxinho. É Poucaxinho para as freguesias, é Poucaxinho para a habitação, é Poucaxinho para tudo. A única coisa que não é Poucaxinho é para as festas. Aquilo que nós ouvimos aqui o PS falar e dizer que fizemos muito é festa de Natal, correio. Festa do Carnaval, correio. Festa da Páscoa. Festas de tudo. É para as festas. É para as festas. E os jovens gostam de festa e é porreiro. Mas sabe o que é que os jovens gostam mais? De casa. De terem casa para comprar. É mais importante fazer festa. Sabe o que é que os jovens querem mais? Empregos.
Os jovens também querem empregos. O senhor fala que a escola de cerveja que foi um projeto do seu... Um projeto seu, Presidente. Quando entrou a escola de cerveja já está em andamento. Sr. Presidente, também deixe-me relembrar-lhe que a Zona Industrial de Sapargos também já estava aprovada e com financiamento. A única coisa que o senhor fez foi lançar a concurso. E o senhor diz que fez mais de um ano do que em 8 anos. Sr. Presidente, vamos lá ver uma coisa. Para terminar, Sr. Presidente da Assembleia, e desde já muito obrigado pela sua paciência. A questão, e mesmo para concluir, 30 segundos, a questão é esta. Eu já conheço o Sr. Presidente há muitos anos, toda a gente sabe isso. Eu às vezes fico estupefacto com estas entrevistas, porque eu sinceramente, eu não acredito que o senhor acredite naquilo que diz. Não acredito. Conhecendo como eu conheço há tantos anos, eu não acredito que o senhor acredite, isto faz lembrar o ateu, eu sei que o senhor sabe que eu sei. Que eu não acredito naquilo que o senhor diz. Que o senhor acredite naquilo que diz. Porque é absolutamente impensável, alguém com bom senso dizer isto e acreditar naquilo que está a dizer. E deixe-me também dizer outra coisa. O Parque do Castelinho, e onde é que está ali a Câmara? Lá para casa, o Parque do Castelinho, eu garanto aos cerveirenses que vai ser feito. Não vai ser feito com este Presidente, mas vai ser feito com algum. E o Parque do Castelinho é para avançar, porque aquela obra é uma obra estratégica para a Cerveira, como foi dita pela Sra. Ministra Ana Brunhosa, quando cá esteve, e a ponte também vai avançar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos.
Sr. Presidente, ainda temos direito a ter um pedal de antena na Assembleia Municipal.
Muito bem. Estou a seguir. Há mais alguém?
O Renato.
O Sr. Deputado Renato Domingos, por favor.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados, Srs. Presidentes de Junta, caríssimo público, comunicação social. Em relação aqui ao Sr. Deputado Pedro Soares, eu vou ter que reafirmar aquilo que disse. 2013 absteve-se, 2014 absteve-se, foi o que eu disse outra vez, 2015 absteve-se, 2016 absteve-se, 2017 absteve-se, 2018 absteve-se, 2019 absteve-se, 2020 votou contra, 2021 votou a favor. Portanto, aqui não votou sempre contra, só nestes anos todos só votou uma vez contra, portanto, só se enganou nesse pormenor. Em relação às sugestões que me disse, eu procurei, não procurei muito, porque também não tive muito tempo, confesso, para me debruçar sobre o trabalho da Assembleia, mas o Sr. Deputado ficou preocupado como é que o Sr. Presidente ia arranjar dinheiro para concluir a obra lá de Paulo Casares. Eu vou dar dois conselhos ao Sr. Presidente da Câmara para que... São duas sugestões, eu não andei a analisar as contas, mas são duas sugestões. É o seguinte, se você não pagar quase 500 mil euros à referência para não fazer o cálculo das artes, já vai buscar 500 mil. E se você não deixar de rapar uma obra como as piscinas municipais, em que estava orçamentado menos de 1 milhão de euros e que ultrapassou os 2 milhões e meio de euros, se tivermos em conta a justiça, já vai buscar dinheiro quase para pagar a obra e não se obra para mais alguma coisa. Portanto, está a chegar o conselho e a dica. Foi feito no passado. Em relação à Escola de Covas, também, só para dizer que também manifesto a mesma preocupação do Sr. Deputado Pedro Soares. Pena que ele, como adjunto do Sr. Presidente e como as responsabilidades que teve, não o tivesse resolvido antes. Em relação à Bienal, a Bienal nunca conseguiu a aprovação do subsídio das artes. Existe uma carta que foi rasgada, pergunta aos artistas, foi rasgada, que as artes não daria o subsídio que a Câmara pedia, porque a senhora diretora que estava lá a ganhar dinheiro era para subsidiar a senhora diretora. Alguém rasgou essa carta e escondeu e depois veio chorar para a comunicação social que já estava a ser muito injusta com a Câmara Municipal e com a Bienal. E que era uma questão política e perseguição e isso tudo. a ver se eu consigo. Eu queria ainda ir aqui, porque eu vou ser breve, não tenho muito mais a dizer. Em relação à habitação, portanto, eu queria dizer que tenho conhecimento que a discussão está a ser pública. Ainda não existe nada conclusivo, não é? Portanto, estão-se a revigir as leis. Em relação à habitação, isto é realmente, hoje em dia, sobretudo nas cidades, está-se a ter um problema muito grave. E eu já tive a oportunidade de dizer isso, atribuo sobretudo esta responsabilidade em Portugal, onde o estatuto foi criado em 2014, 2013, o estatuto residente não habitual, em que, por exemplo, ouvimos toda a gente nas notícias a dizer, pessoas como a Madonna, vim para Portugal porque era lindo. Só que passaram 10 anos sem pagar impostos, a ganhar um grande rendimento, lá se vai a beleza de Portugal e vou outra vez embora. E, portanto, isso está a influenciar muito o preço das casas. Em 2009, esta situação não se colocava, era tudo o inverso. Os bancos tinham problemas. Tivemos que apoiar os bancos porque eles não conseguiam pôr as casas que ficavam retidas do incumprimento do crédito bancário para fazer o dinheiro da dívida que tinha sido feita por parte dos devedores. Eu posso dizer que, também não quero alugar com isso, mas posso dizer que se calhar daqui a 2 anos vamos ter uma noção completamente diferente do que é que vai ser a habitação, porque basta haver umas 4 condições que a probabilidade que aconteçam são bastante altas, que é a inflação continuar alta, a guerra da Ucrânia não acabar, as taxas de juros permanecerem altas, a Europa entrar em recessão, o desemprego aumentar, porque isto é uma sequência, e portanto vamos ter muito crédito vencido e as casas poderão, daqui a 2 anos, estás a falar de perder, em média, um valor de 15% a 20%. É uma possibilidade, tem que acontecer isto tudo, e portanto podemos voltar àqueles anos 2009, 2010, em que havia este problema e que é dinâmico. Agora, o que está na estratégia da habitação é criar mecanismos e uma visão para o futuro da habitação, criar um parque público, aumentá-lo. Só assim é que aumentar o parque público, só assim é que o Estado consegue intervir realmente quando há manipulação dos preços, quando há especulação, só se tiver poder substantivo no mercado para poder influenciá-lo. Também dizer e acalmar que essa lei de arrendamento coercivo não é nada do que se tem dito, é uma lei que vai prever sim ali esse mecanismo em último recurso. Aliás, já vem na senda de uma lei existente de 2006, também já os presidentes da Câmara já poderiam ativar os prédios devolutos desde 2006, em casos extremos, não é? E não tenho muito mais a dizer, acho que é tudo.
Muito obrigado, deputado.
Há mais inscritos? Não? Não havendo, dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara.
Faça favor, Sr. Presidente.
Muito boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sras. Vereadoras, Sr. Vereador Duarte Fernandes, cheguei a essa dúvida, Sra. Vereadora, não está aqui perdido, está aqui de facto como vereador. Sra. Secretária da Assembleia, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Presidentes de Junta, público, presente e público em casa, comunicação social. Passando então a responder, conforme é habitual, de forma hierárquica, que fez as intervenções, relativamente à intervenção do deputado Cláudio, vamos agradecer a sua intervenção, no fundo, também fazendo aqui um balanço daquilo que foi a nossa atividade cultural ao longo deste período de Natal, Ano Novo e Carnaval, que de facto correu na minha opinião também bastante bem, com uma adesão bastante significativa e com uma opinião de sua forma global, uma opinião positiva sobre aquilo que foram os eventos realizados em Vila Nova de Cerveira, que é de facto uma marca e uma referência a nível distrital. O deputado Joaquim Barroso, que enumerou aqui, vamos agradecer que também, de certa forma, é uma atitude correta, coerente e de respeito para a Assembleia, no fundo, enumerar aquilo que foi a atividade que decorreu na Cimotomina, na qual o Sr. Deputado é representante desta Assembleia, no fundo, de todos que estão aqui presentes. Penso que também estará disponível, por caso quer algum esclarecimento mais aprofundado, também esclarecer os Srs. Deputados. Relativamente às intempéries, foi de facto um período difícil e é de facto de louvar. Aliás, a Câmara Municipal e o seu Executivo aprovou esse voto de louvor a todos aqueles que colaboraram de forma pronta e perentória logo que estes problemas no dia 1 de janeiro de 2023 na freguesia, quer bombeiros, quer sapadores, quer funcionários da Câmara e das Freguesias, todos aqueles que colaboraram, de facto, nós temos esse voto de louvor, porque foi, de facto, importante, não só para aquilo que é público, mas também para todos os problemas particulares que existiram com os intempéries, relativamente àquilo que são as alterações climatéricas e ao plano da CIM ou da Câmara, de facto, está-se a trabalhar nessa matéria, um problema global. Da nossa parte, aquilo que será explanado nesta matéria em termos de planeamento é aquilo que também se será abatido no próprio plano diretor municipal que está a ser revisto e que se espera, no fundo, também a calcular todas as situações que muitas vezes levam a estes problemas acontecerem relativamente a construções em locais também indevidos. Relativamente aqui à intervenção do deputado Aristides, eu começaria por dizer e, no fundo, também apanhando aquilo que foi uma sua frase na intervenção que teve, em que diz, eu penso à Cerveira, leva-me, no fundo, também, isto parece-me um bocado também aquilo que é a sua intervenção, porque também me leva a pensar que eu ia passar à Cerveira, quer dizer, eu, enquanto militante do PSD e, se calhar, apoiante do PSD, e pensar à Cerveira, ou seja, tenho uma posição diferente uma da outra e por isso as suas confusões relativamente às suas intervenções e até, peço desculpa se eu estar aqui a falar mal, esclarecer aqui um pouco consigo, porque há de aqui algumas confusões sobre o deputado e eu depois passei a percebê-las quando fez essa afirmação. O Sr. Deputado diz, então, que os serviços municipais colocaram na Casa de Ribeiro as floreiras, não é? Não foi só floreiras, de facto, houve aqui uma revisão global na Vila de Nova Cerveira, na floreira, na sinalética, em tudo aquilo, quase que em tudo aquilo que foi também a prestação aqui do Sr. Deputado Pedro Soares. De facto, houve muita coisa que não foi feita e nós temos que a fazer, não é? Também, de facto, recuperamos a sinalética aqui existente na própria Vila de Nova Cerveira. As floreiras têm, de facto, uma finalidade. A finalidade é o ordenamento do trânsito. Mas vou-lhe recordar, Sr. Deputado, a sua, de facto, intervenção naquilo que era a Comissão Municipal de Trânsito de Nova Cerveira em 2014. Sr. Deputado era membro, penso que ainda... Pelo que eu peço à Cerveira. E o Sr. Deputado aqui, melhor, esta comissão teve a seguinte intervenção. Rua Queiroz Ribeiro, situação atual, trânsito proibido entre as 11 e as 8 horas, exceto residentes, serviços públicos e farmácia. Proposta de encerramento ao trânsito, com permissão para cargas e descargas entre as 8 e as 10 horas. Objetivo, potenciar o comércio existente na rua e permitir, dadas as suas características históricas, um fácil acesso pedonal. Era o objetivo. Penso que esse é o objetivo de todos, não é? As cargas e descargas, fora do horário referido, estão asseguradas com a proposta de dois lugares permanentes no início da Praça do Alto Minho, lá na Cadeira Ribeiro, lá no local em que o Sr. Deputado há pouco referiu, que era de paragem, mas sim, na Praça do Alto Minho, era a sua proposta em 2014. Não sei se, entretanto, alterou, uma vez que também alterou, se calhar, a posição de pensar para PSD. A proposta de limitar temporalmente o estacionamento na rua 25 de Abril visa também potenciar o comércio dessa rua. Não sei se levaram avante esta medida ou não, mas era a sua proposta. A demagogia acaba aqui em cabelo, não é? Intempéries, declaração de calamidade. Aqui também, de facto, nós solicitamos a declaração de calamidade e, como sabe, o Sr. Deputado, que tem essa área, neste caso, essa área relativa à área jurídica, a calamidade declarada pelo Governo, não é pelo município, o município pediu. De facto, isso não aconteceu, mas ainda recentemente, através da portaria 48 de 2023, que foi publicada em 15 de fevereiro, o Estado, neste caso o Governo, emitiu aquelas que são os apoios e medidas relativas a essas consequências das próprias intempéries, que é uma questão de analisá-las e verificar aquilo que são os apoios do próprio Governo a essas situações de calamidade, quer para as famílias, quer para as empresas, quer para o setor público. Da nossa parte, aquilo que nós fizemos foi assegurar a reposição de cada vias e da segurança de todos os cidadãos do Cerveira, adiantando todas as intervenções nas vias públicas e tudo aquilo que pudesse em causa a segurança dos cerveirenses e de quem reside ou quem visita Vila Nova de Cerveira. Relativamente à habitação, de facto, é um tema recorrente de vossas excelências. Medidas públicas, custos acessíveis, a construção de privadas não é o que se pretende. Eu volto-vos a referir, porque de facto vocês andam muito distraídos, ou então não saberão o que fizeram durante 8 anos, eu volto-vos a referir que o executivo anterior efetuou um diagnóstico que culminou na estratégia local de habitação de Vila Nova de Cerveira, considerada pelo Ministério das Infraestruturas, agora o Ministério da Habitação, se entenderem, da qual até o Sr. Deputado conhecerá bem a Ministra, porque foi sua estagiária, que quanto eu sei, só tens que fazer com isso com ela. Esta habitação em Nova Cerveira foi considerada pela atual Ministra a pior do país, para a sua informação. Mas esta estratégia de habitação visava essencialmente, seria-se diagnóstico daquilo que são as necessidades de habitação em Vila Nova de Cerveira. Como já referi aqui, seguramente esta será a quarta vez. Esta estratégia de habitação, que nós assinámos já em novembro de 2021, considerava que eram necessárias 5 habitações para pessoas com essa necessidade em Vila Nova de Cerveira, que as quais iremos executar, e depois a intervenção em mais 78 habitações numa questão de reabilitação. Não previa mais nada. Ou seja, vocês fizeram um diagnóstico que não tinham necessidade nenhuma, mas consideram que se deve promover a habitação daquilo que não existe. É de facto algo que eu acho completamente extraordinário. Eu não sei para que conselho de habitação, se acham que não é necessária a habitação, a promoção de privados de habitação, o que é que vocês pretendem estar depois de hoje, vamos ver. Eu tenho que perguntar, pois fazem anteriormente um diagnóstico que consideram que não é preciso e depois vêm para aqui, para guiar as de que é necessário e que nós fazemos aqui isso através da habitação e que não é necessário e que não é através da promoção privada que se vai, de facto, colmatar aquela questão de necessidades da habitação da Nova Cerveira. A Nova Cerveira precisa, de facto, de crescimento. E precisa de crescimento, não é fazendo habitação do que vocês também consideram, que não faz falta, que senão a Cerveira vai crescer. Não é essa, de facto, a minha visão. Já vi isso aqui várias vezes, aquilo que considero que é necessário pela Nova Cerveira. Foi isso que eu também explanei no meu programa eleitoral, e portanto é isso que eu vou fazer aquilo em que acredito, aquilo em que de facto está no meu programa eleitoral, e foi aquilo que foi votado por todos os cerveirenses, o melhor dizendo, pela maioria, embora eu considere que sou presidente de todos os cerveirenses, e não daqueles só que votaram em mim, embora sendo a sua maioria. E, portanto, não sei mais o que posso dizer. Em termos daquilo que é os custos controlados Estamos também a trabalhar nessa matéria. Houve alterações também a esse nível, nessa nova proposta. E também para o vosso conhecimento, irá-se realizar no dia 2. No dia 2 de março, teve uma reunião no Iru, precisamente para discutir a questão dos custos controlados e também da habitação na área social dos migrantes. O deputado Luís Araújo. Portanto, a ponte dos braçais, não sei se é de facto que intervenção que pode ser feita é a realidade, que não é uma responsabilidade do município de forma direta. Não invalida, obviamente, que nós tenhamos uma intervenção institucional com quem tem essa responsabilidade. Assumo aqui esse compromisso de fazer essa diligência. Relativamente à empresa de saneamento e àquilo que são situações que entendo que devem ser resolvidas, com sinceridade, não sei de facto a que se refere. Apesar de ter referido aqui alguns ofícios, sinceramente, não sei. Essa questão, ou melhor, o seguimento desta obra e o engenheiro que segue esta obra, seguramente para quem se dirigiu esses ofícios, e curiosamente até era a freguesia de Sopo, não me reportou nenhuma situação, mesmo na visita que fiz como chefe de divisão e como presidente de junta à freguesia. Penso que não chegamos a falar de nenhuma situação relativamente a esse problemático com o saneamento, não me recordo. Temos falado sobre isso, falámos de outras coisas, mas não sobre isso. Falámos da situação do muro, é verdade, esse muro também já foi feita a dedicação a uma empresa, que é uma empresa de Sebastião da Rocha Barbosa, na qual tem quatro intervenções nesse processo. Duas estão em estoque, uma é essa que se referiu. Os condomínios da aldeia está a ser de facto previsto e preparado para uma nova candidatura. Sempre que abrir essa candidatura, iremos então fazer a candidatura. Relativamente aos recursos humanos e à questão que falou do funcionário que foi destacado, e pontos que como também já vocês perceberam naquilo que foi o corato administrativo, na própria corato administrativo previa lá e referia, embora numa ótica informativa, aquilo que o próprio município também colabora com as freguesias ao nível dos recursos humanos, e não é pouco. Nessa questão que referiu deste funcionário, ele ainda não saiu da freguesia de Sopo, está de baixa. Portanto, neste momento não saiu, não pode ser substituído enquanto não sair, mas claro que teremos sempre todo o gosto em colaborar com as freguesias, não só com as Topo, mas com todas, e está sempre em cima da mesa, sempre analisado, para efetuar essa colaboração dos recursos humanos. Na questão da iluminação pública, é um facto, e agradeço ter o facto o Presidente do Sopo a referir isso e a dar os parabéns ao município, que de facto, não querendo falar eu de uma forma elogiosa do município, mas é um facto que, enquanto a oposição assistia a muitas assembleias municipais, e ouvi muitas críticas, nomeadamente do Sr. Deputado Bessa, sobre essa matéria. O Sr. Deputado até foi o deputado, neste caso foi o Presidente de Junta, que entregou mais tarde, ou quase nem entregou, o levantamento que eu tinha pedido a todas as outras freguesias. Tenho que fazer essa minha culpa, o mesmo que reclamou foi aquele que não deu a informação. Mas depois desse levantamento foi feito e com um compromisso que também assumi aqui convosco, reuni com a EREDES e com a EDP, e eles entregaram-me de facto o relatório até esta semana que eu tinha pedido, uma vez que tinha a Assembleia Municipal, e como disseram, foi que estaria em instituto de facto resolvido. Daquilo que foi o levantamento das juntas, eles já tinham proibido a questão de luminárias que não estavam em condições. Também já foi dada a indicação para a BRedes para a colocação de 159 lâmpadas LEDs na freguesia da Favoreda, e há mais de 41 que vão ser colocadas em locais indicados pelo município. Ao deputado Pedro Soares. É sobre uma bugia de data, já é uma agora, portanto. mas de facto são deputados que nos conhecemos há muito tempo, é verdade. E eu também já conheço a sua demagogia há muito tempo, portanto também não é nada como estranho. Porque tem uma como vou chamar? Vou-lhe chamar, digamos que, à vontade, para dizer mentiras, que tem a ver com a forma de estar na política, não é? Eu sou deputado, trouxe aqui, enumerou vários títulos no fundo de reuniões de Câmara, em que fala no projeto do aeródromo, na Associação dos Municípios, na parcela da terreno do curso controlado, e não sei o que é que quer dizer com isso, porque isso já eu sabia. Não foi, eu nunca lhe disse que não havia, de facto, um projeto, que não tinha que ser para um projeto para o aeródromo, que não tinha sido aprovado a Associação dos Municípios, não sabemos qual é que é, a maninho, não é? Falamos aqui várias vezes, sabes que ia chamar o AMA Portugal, porque achava que isso ia resolver o problema todo do país, dos fogos. A parcela de terreno também é óbvio, também já sabemos todos que isso aconteceu, acho que foi aprovado em Assembleia de Freguesia, da União de Freguesias de Campos de Vila Meã. O que eu lhe disse, e isso é da sua área também, portanto, deveria conhecer, é que não existia um projeto, de facto, para iniciar. Não tinha sido pedido para ser ao Iru, não tinha dado entrada a nenhum projeto. O próprio terreno, apesar de ter sido passado, é uma parte da área que, é que tem que ter intervenção. E como sabemos, sendo baldios, não basta só passar. É preciso haver a posse do terreno pelo município para poder, depois, colocarem, você sabe que é um os controlados, para colocarem esta pública o terreno para efetivar, de facto, a construção com os controlados, tem que estar na posse efetiva do município. E o terreno do baldio começa a fazer mata e passar para o município. É preciso tratar toda a burocracia. Eu também sei que, da vossa parte, isso foi, também foi um apanágio, mas também já falámos aqui sobre isso. Vocês não têm, de facto, uma relação muito próxima com o que são procedimentos, nem legalidade de procedimentos, e por isso, seguramente, é que têm essa vontade para falar destas questões e não falar da sua globalidade, do princípio ao fim, até concluir o processo. A situação da ponte, de facto, do Sofo já foi aqui referida. O aquecimento em Covas, também quase que dá, desculpa lá dizer, mas já há vontade de rir, porque ele vai encontrar aquilo que acabou por dizer, quando se diz que não devia ter dito ou afirmado que seja mais de um ano do que em 8 anos com o teu executivo. Precisamente, essa é uma daquelas evidências. Em 8 anos não se fez nada. É fácil, quando não se faz nada, num ano fazer alguma coisa. Ou seja, fazer mais de um ano do que em 8 anos é fácil. Quando se passa 8 anos sem fazer nada, num ano basta fazer uma coisa para ser mais do que 3 anos. Se tem 0, é menos que 1. Basicamente, é preciso ter lata para chegar aqui e dizer que não há aquecimento em Covas quando vocês tiveram 8 anos no município. É preciso ter uma coisa, claro, de facto, quase caricata, vir aqui dizer uma coisa dessas. Está previsto, aliás, foi aprovado aqui no próprio orçamento, intervenção na escola de Covas. Não é nada que seja nenhuma novidade. Está no próprio orçamento, no plano de atividades, no plano de investimentos, intervenção na escola de Covas. A Bienal, também um bocado em conta, também agradecendo já a intervenção, passando já à frente desse ponto, a intervenção do deputado Renato Domingos, e efetivamente havia aqui uma falta de liderança, ou melhor, havia uma liderança que não era uma liderança propriamente da Bienal, era uma liderança professoral de 2 professores, um de geografia e outro de trabalhos manuais, e de facto que não era, na minha ótica, são sempre visões, não é? E a minha visão é a visão, como eu disse há pouco, a visão que está no meu programa eleitoral. E eu, de facto, entendo que a Bienal não tinha a dimensão, nem tinha o reconhecimento, era conhecida, mas não era reconhecida como devia ser. E tinha, de facto, uma liderança que, por um lado, era uma liderança de lobbies locais na parte artística, e uma liderança na parte da sua direção que não tinha nada, porque custava muito dinheiro, de facto, à Bienal, mas que não trazia nada à Bienal, a não ser mau ambiente na própria estrutura interna da Bienal, e por isso que se tentou alterar. Por outro lado, é uma evidência que encontraram, este ano, e o governo da Plana de Liderança de 2023-2024, que foi aprovado pelo Lobo Gartes, e que envolve o financiamento da Bienal de 240 mil euros, foi a primeira vez, e volto a frisar, foi a primeira vez na história da Bienal, que foi aprovado pela Degates o plano de atividades para o biênio da sua existência. E ficou em terceiro lugar no país inteiro e, portanto, penso que só isso já demonstra aquilo que foi o trabalho que foi feito na própria Bienal. E depois, o que é que está? Sim, o Fukushima também é uma coisa muito, muito interessante sobre a sua intervenção. O Fukushima para freguesias, eu sou deputado, o Fukushima para a habitação. Eu não sei o que é que os seus fundos ainda podem dizer. Os próprios poderão, de facto, que se entrevista assim entenderem. O Fukushima para freguesias, bem, não houve nenhuma redução do subsídio e das referências anuais, e penso que a colaboração com as freguesias é uma questão de consultar. Teremos agora em breve a próxima Assembleia Municipal para verificar aquilo que é o apoio às várias freguesias. E pedindo desculpa ao Sr. Deputado e Presidente de Junta do Sopo, e uma vez que ele já elogiou aqui duas vezes e que é da sua freguesia, na qual também foi Presidente de Junta, penso que o próprio elogio do Presidente da Junta do Sopo pode responder ao Sr. Deputado naquilo que é o pouquinho que se dá às freguesias. As festas, Sr. Deputado, eu percebo que o Sr. Deputado gosta mais de florestas do que de festas. Aliás, tenho uma pasta sobre essa matéria que um dia que se entender, poderei falar sobre ela, sobre aquilo que são os gastos supérfluos, os gastos excessivos em algumas matérias. Tenho muito para lhe mostrar, se entender isso. Mas, numa forma global, devo dizer que o orçamento incorpora várias vertentes, quer a vertente social, quer a vertente económica, quer a vertente empresarial, quer a vertente cultural, quer a vertente turística, engloba várias áreas e cada uma tem o seu orçamento. Aquilo que também, mais uma vez, foi aprovado na última Assembleia. Vocês também apresentaram o vosso, vocês também tinham a vossa estratégia nas várias áreas e, portanto, aquilo que é feito é aquilo que está no orçamento. Não há aqui nenhum gasto supérfluo, nem gasto excessivo daquilo que é a sua atividade, aquilo que está lá. Portanto, não sei, de facto, a que o senhor se refere, o senhor seguramente, na sua demagogia, achava que se devia gastar mais a cortar o mato do que a fazer, de facto, atividades de atração turística e cultural para a Nova de Cerveira. Concluindo, sou do Renato Domingos, agradecer a sua intervenção. Não tinha pensado de facto naquilo que tinham sido os gastos que se podiam ser aproveitados e não foram, mas é um facto que já se podia ter feito esta obra e ainda não foi feita, mas seguramente espero que este ano ainda possamos inaugurar o palco das artes. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Antes de passarmos ao período da ordem do dia, só dizer aqui relativamente às atas e ao som sobre o deputado Pedro Soares, que se fizer voluntariado para ouvir as atas, para ouvir as reuniões, as gravações comigo, garanto-lhe que ouço perfeitamente. Eu tenho que fazer as atas e portanto, ouço-as e ouço perfeitamente. Relativamente à questão dos votos de pesada e de outros votos, também não esqueço que temos aqui, não temos só dois grupos, duas bancadas. Temos um membro independente, a sua deputada Cristina Martins, e temos 11 presidentes de junta. Portanto, temos que ter isso também presente. Agora, posto isto, parece que o Sr. Deputado Aristides Martins quer, mas atenção que o tempo já vai em 26 minutos, em mais de 26 minutos, a bancada do PS. Faça o favor.
Sr. Presidente, dispensa-me de convenientes, penso que é assim, não é? Sr. Presidente, muito breve, eu não venho aqui para paguear, que fique claro, não venho, de todo, não venho. Venho aqui colocar questões, fazer perguntas, porque essa é a sua missão. A minha missão é estar na oposição, a sua missão é ser presidente da Câmara e responder. Se quiser, se não quiser responder, eu respondo. Não tem nenhum problema. Isto é uma democracia, certo? Agora, É nesse nível que eu acho que as coisas têm que ser mantidas. Quando é a questão que aqui trouxe, eu também não percebi. E eu estou confortável. Eu sou membro do movimento independente de pensar acelerado. Muito confortável, Sr. Presidente. Não tenho dúvidas quanto a isso. O que defendi em 2014 e que o Sr. Presidente referiu, revejo-me completamente. A rua está muito bem. Comecei por dizer que ela está condicionada ao trânsito automóvel. Foi isso que eu disse. E revejo-me nisso. Porque contribuí para que assim fosse. Agora, não me revejo, provavelmente é o que está a acontecer agora, que é enxamear a rua com obstáculos. Isso é que se calhar não me revejo. Porque isso não é, se calhar, isso que vai acrescentar nada a tal potenciar a rua para outros fins. Parece-me a mim. Pelo contrário, está a criar eventualmente um problema. Vamos ver se sim ou se não. O Sr. Presidente não se pronunciou muito sobre isso. Mas vamos ver a seguir, nos próximos tempos, sim ou se não. Porque, de facto, se aquilo tem trânsito e tem-no, limitado, condicionado, sim senhora, mas tem-no. E tem que ser fluido. Se aquilo é um sentido único, por natureza, e se o trânsito fazer carga e descarga, dentro do tempo que seja, só pode condicionar a forma a rua que forma uma fila. É isso que se quer. Não passa um pelo outro. Porque é que há vasos? E os vasos têm uma função, mas não é essa a certeza. Relativamente à questão da habitação, Sr. Presidente, trarei sempre essa questão aqui, porque me parece que é das coisas mais importantes que pode discutir neste país. Com condições económicas favoráveis ou adversas ou não, Vila Nova de Cerveira tem um déficit habitacional de 10 anos. 10 anos. E podem-se construir, o setor privado é bem-vindo, vai construir coisas maravilhosas. Fala-se em 200 fogos. Isso supra aquilo que aqui estamos a discutir. Estes fogos são para exatamente a calcular aquilo que é importante a calcular. Pois que não. Obrigado.
Obrigado. Sendo assim, não sei se o Sr. Presidente quer voltar a pronunciar-se, não? Não, passamos à frente. Alguém mais pretende intervir? Mais ninguém?
Eu gostava de fazer 10 minutos.
Estamos a dizer.
Não, mas então tem 30 segundos. Está aqui. Sr. Presidente, sobre a dispensa dos cumprimentos, deixe-me só dizer uma coisa, Sr. Presidente. O senhor falou da Escola de Covas e aqui está demonstrado que o senhor não conhece aquilo que lá foi feito. Sabe porquê? Porque a escola tinha aquecimento, houve uma avaria. O Sr. Presidente, aquilo que aqui veio dizer, que não se fez nada de Covas, que durante 8 anos não se fez nada, mas estava lá a fazer uma coisa para se fazer muito, o senhor nem sabia que tinha havido uma avaria no aquecimento em Covas. Eu não disse que não havia aquecimento. Houve uma avaria no aquecimento de Covas e a professora, durante o tempo da avaria, levou o aquecedor de casa. O senhor nem sabia disso. Tenho dito.
Se me permitem, relativamente a esta fase do período antes da ordem do dia, o objetivo, e acho que é perceptível para toda a gente...
É, quando o Sr. Presidente, mete os conselhos já em final, seguramente. Esta fase do período antes da ordem do dia não faz sentido. O Presidente prestou esclarecimento e, portanto, foi a última vez que eu ainda permiti que fosse assim.
Certo, e daqui assim, não vale a pena ficar, mas foi a ideia errada. Diga. O Presidente disse que não havia aquecimento nenhum para nada feito, e não era o caso, não há meia.
Mas
o
Presidente diferente, se não está numa minha discussão, a opinião, o Sr. Presidente. Expôs o que tinha conselho do Pinheiro e não vamos estar a reabrir a discussão e dar a última palavra, pelo menos quando o objetivo é fazer a esclarecer no final.
Vamos dar a palavra, eu queria dizer
é que senão não demora uma hora o período antes da ordem do dia. Estamos duas ou três horas aqui. Vamos prosseguir. Relativamente a.